Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora em mais uma edição do seu Central Esporte. É sempre um prazer Central muito... Manhã. Central Manhã, Central Esporte daqui a pouco. É sempre um prazer muito grande tê-los conosco todo dia aqui, sempre nesse mesmo horário, aqui nessa emissora, com resumão das principais informações do dia. Mais uma vez aqui na bancada, ao lado do nosso companheiro Carlos Osh. Carlos Osh, muito bom dia para você. Mais uma vez, seja bem-vindo. E vamos aos principais destaques de hoje.
Um bom dia. Lembrando que na próxima semana... O apresentador titular do programa, que divide a bancada com o Jauber Pereira, o Humberto Fernandes, já estará de volta e a gente segue para as reportagens de externa, como já é comum aqui a gente fazer no Central Manhã. Olha, capitão da PM morto por tenente dentro da Academia Militar é velado em São Luís. A gente tem muita novidade, o tenente tentou suicídio ontem à noite.
Pois é, vamos continuar falando do segmento policial. Olha, gente, terror lá na cidade de Carolina. Banco do Bradesco é alvo de assaltantes armados. Houve um grande tumulto, enfim, daqui a pouco teremos todas essas informações.
Dupla é presa com mais de 240 tabletes de droga e 150 mil reais em dinheiro na BR-135.
E 340 postos estão sem autorização de funcionamento do estado do Maranhão.
Impostos de renda 2025. Hoje é o último dia para a declaração. 7 milhões ainda não entregaram.
E você vai também ter as principais informações de várias partes do estado com os nossos repórteres e também informações direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã. Olha, gente, hoje sexta-feira, sextou, já se iniciando o final de semana e mais uma vez lhe convido para estar conosco. Hoje, 30 de maio de 2025, o último programa também, viu, Carlos? Hoje, o último programa
da semana.
É da semana e do mês de maio. Então você
é perfeito.
Pois é. Então você é o nosso convidado a estar conosco.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã indo mais longe cada vez mais para ficar mais perto de você, sempre com esse prazer muito grande de podermos aqui levar todos os dias as informações, principalmente aquelas de conhecimento público, para que as suas reivindicações, as suas reclamações possam ecoar e chegar aos ouvidos das principais autoridades para que os seus problemas sejam resolvidos. E aqui a gente aproveita rapidamente aqui para mandar aqui o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham. Aí aqui tem um ouvinte que preferiu não se identificar. Ele diz que a Web Tancredo Neves, da cidade operária, foi vítima de vandalismo. É a escola Tancredo Neves, da cidade operária, foi vítima de vandalismo, que levaram os fios de alguns ar-condicionados. E também os alunos estão há vários dias sofrendo com o intenso calor e com falta de professores. Isso aqui, eu não sabia desse caso aqui que teriam levado os fios dos ar-condicionados, agora a falta de professores. Inclusive a minha filha estuda nessa escola, que o ouvinte que está nos acompanhando, minha filha também estuda lá. Falamos com o prefeito Eduardo Braide sobre o assunto na última quarta-feira que ele esteve na região da cidade operária, e ele nos disse que o problema será resolvido, inclusive ele já tem conhecimento do fato. Também participa aqui com a gente, aqui é o José Luiz, é do bairro Turu. Ele diz: muito bom dia, jovens, tenho acompanhado o programa de vocês, tenho certeza de que tem trazido bons resultados. Olha que maravilha.
Maravilha, obrigado.
Aproveitando para informar que o Hospital Dutra está com a máquina de colonoscopia quebrada. Olha que pena, viu, gente?
Esse é um dos exames mais difíceis de se conseguir, então essa máquina tem que ser consertada o mais breve possível.
Essa máquina de colonoscopia seria para qualquer tipo de endoscopia?
Não, a máquina da colonoscopia é uma máquina que faz um exame específico para ver como é que está a situação do intestino.
Ah, sim, tá certo. Então ela estaria quebrada, segundo aqui o nosso ouvinte, por isso não estão marcando exames e sem previsão de funcionamento. É preciso que... Agora o problema do Hospital Dutra Dutra, que o Hospital Dutra trabalha com verbas federais. A gente sabe
de é toda a burocracia. Pela Universidade Federal
pois do Maranhão. A burocracia que tem que ser liberada. Mas fica a cargo aí do diretor, da direção, para que possa resolver o problema o mais rápido possível. Ele diz ainda, além da falta de comprimido para pressão, em vários postos, ele diz, não quero que o prefeito entenda como crítica, e sim como alerta para melhor servir a população.
Claro,
tá certinho.
Claro.
O cidadão tem o direito total de reclamar, de fazer as suas reivindicações. Aí que tem também a teleouvinte aqui, Antônia, daqui da capital maranhense. Ele diz, bom dia, gostaria de fazer uma denúncia à Escola Jéssica do bairro Novo Quatraque, pois está sem cuidadora, prejudicando os alunos que precisam do serviço. A escola pertence ao município de São José de Ribamar. Atenção, prefeito Julinho, se pronuncie. Esse problema aconteceu, pois o diretor retirou as duas cuidadoras que tinha e o meu filho vai fazer um mês sem aula por causa dessa situação. Aí não pode, aí não é demissível.
Não, não.
Tem que
não.
Encontrar uma situação para que possa resolver a situação. Mas agora vamos falar de informações policiais. Ainda continua aquela situação que trouxemos ontem, né, Carlos Jorge? O PM foi morto por um colega de farda. Acontece o velório e também tem repercutido bastante. Teve até o pronunciamento do governador Carlos Brandão, não
é
isso?
É isso mesmo. O governador Carlos Brandão se manifestou através de suas redes sociais após o fato, né, lamentável, onde o tenente Cássio de Almeida Soares, ele entrou na academia de polícia militar, a Academia Gonçalves Dias, e lá ele tirou a vida de um capitão PM, capitão esse que já havia entrado com um inquérito policial aberto, um inquérito policial contra esse tenente. O tenente é o Cássio de Almeida e o capitão é o capitão Breno. Então o tenente é subalterno dele.
Isso.
O que que acontece? Aí você vê aí nas imagens a mensagem do governador. Você pode só repetir para mim, diretor, porque eu não observei na hora que você lançou aí a mensagem do governador Carlos Brandão. Essa aí já é a imagem do momento da prisão do tenente. Mas a gente tem antes a imagem do Instagram.
Tá aqui, tá na tela aqui.
Do governador Carlos Brandão, onde diz, me despeço com tristeza do capitão Breno, vítima de disparos feitos por um tenente. O autor do crime foi preso e autuado em flagrante. Estamos acompanhando o caso de perto, tomando as providências necessárias para uma apuração rigorosa. Registro meus pêsames e reforço o apoio à família do capitão Breno, bem como a todos da nossa família, Polícia Militar do Estado do Maranhão. O caso foi o seguinte, o tenente Breno, ele foi denunciado pelo capitão por insubordinação, não é isso?
Que seria isso?
É quando você desacata. Desacata na hierarquia militar. E a hierarquia militar é muito rigorosa.
Isso, não permite.
Então é soldado obedece cabo, cabo obedece sargento, sargento obedece tenente, tenente obedece capitão, capitão obedece major, major obedece tenente-coronel e tenente-coronel obedece coronel. E isso não tem como fugir dessa regra. Então o capitão Breno, no inquérito instaurado, ele chegou a reportar que ele foi agredido verbalmente várias vezes pelo tenente, que estaria dizendo que o capitão Breno, ele disse lá nesse documento, ele de acordo com o inquérito, disse que o tenente Cássio falou assim, esse capitão não sabe fazer nem o serviço dele, que dirá o meu. Então que ele que se vá para casa do... Tudo isso está lá no documento. Então a confusão começou em março. E de lá para cá eles vinham trocando farpas. E ontem o tenente Cássio, infelizmente, entrou com seu veículo no quartel, no Comando Geral da Polícia Militar, no bairro do Calhau, em São Luís. Entrou na sala onde estava o capitão Breno e disparou dois tiros no tórax do capitão. O capitão foi levado às pressas para o hospital que fica ali do lado da academia, o hospital militar, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. Tiro de ponto 40, né?
Aí é difícil.
E a gente vê aí, você vê a imagem nesse momento do tenente Cássio, já preto, e agora você vê a imagem, o nosso diretor já botou algumas vezes, a gente vai narrar aqui, agora você vê as imagens que os próprios policiais fizeram. No momento da abordagem, o tenente Cássio saiu do local do homicídio e se dirigia para o carro, normalmente, ó. Ele foi preso no estacionamento. Ali, ó, foi dada a voz de prisão, policiais armados apontaram arma para ele se ajoelhou, depois ele se levanta, Mas aí quando ele se levanta, ele vê que não tem como, jogou a pistola no chão, a arma do crime, e foi rendido. E naquele momento ele foi levado para uma sala lá no Comando-Geral da Polícia Militar, onde ele começou a ser ouvido já pelos oficiais. Nessa situação, eu vou narrar aqui um fato que é inédito. Então é uma notícia em primeira mão. A sala onde o Tenente Cássio ficou detido, ela teve que ser escoltada por policiais da tropa de choque. A gente tem até imagem do corredor aonde essa sala abrigou lá o Tenente Cássio. E nessa, olha lá, você vê ali dois policiais ali em pé do lado direito do seu vídeo. Então, é do lado direito, né? Do lado direito do seu vídeo. Então você observa aí dois policiais do batalhão de choque. São esses policiais de calça rajada e de camisa rajada, camuflada e de colete preto. Esses caras são do choque. Eles foram chamados porque alguns policiais queriam entrar na sala e indignados com a situação, queriam linchar o Tenente Cássio. E não ficou por aí. Na noite de ontem, também uma notícia nova, na noite de hoje, estamos atualizando o caso. Na noite de ontem, o Tenente Cássio de Almeida Soares, ele tentou tirar a própria vida. Ele cortou os pulsos. Então ele foi socorrido rapidamente, levado para o Hospital Militar, que fica ali dentro mesmo, né? No Comando Geral. E lá os médicos conseguiram reverter a situação e ele não morreu. Ele está em recuperação. Aí vem aquelas perguntas: como foi que ele teve acesso a instrumentos cortantes? Exatamente. Como é que foi? Uma faca? Foi uma tesoura? Foi um cortador de papel? O que teria sido que chegou até as mãos dele? Porque tem que ter sido um material cortante.
Com certeza.
Ele não deve ter cortado o pulso na beira da mesa, na boca da mesa, né? Ele deve ter tido acesso a algum instrumento. Então tem que tomar cuidado, porque ele pode tentar novamente tirar a vida, porque ele já entendeu o que ele fez, parece que a ficha agora vai cair, né, Gelber? Porque o que acontece? Numa situação dessa, ele vai responder o inquérito policial militar, ele vai ser primeiramente denunciado à Justiça Militar. Caso ele seja exonerado, ele se torna um cidadão civil e aí vai responder na Justiça Civil e aí acabou o presídio militar.
Pois é, aí levanta a preocupação do cidadão. Imagina uma pessoa, viu, o Casório, se acontecer isso, ele for condenado, vai perder a farda, aí volta a ser civil. Uma pessoa com temperamento desse, que tem todo o treinamento que a gente sabe, para chegar até o posto de tenente.
Depois de tirar uma cadeia.
Exatamente. Ou ele entrou pelo CFO para pegar logo a cadeira de tenente, ou então tem que passar por todos os degraus. Aí depois de se envolver num crime como esse, pegar uma cadeia e voltar para a sociedade.
Pode sair com sangue nos olhos.
Pois é.
Mas também pode sair recuperado.
Existe essa possibilidade.
Por isso.
Agora a gente, como cidadão, a gente fica preocupado. É saber se realmente, se isso acontecer, se ele vai ter toda a capacidade, se vai haver todo o tratamento para que ele possa ser reintegrado à sociedade de forma curada, de forma idônea, para que possa ter o convívio normal. Mas, por enquanto, deve pagar pelo crime que cometeu, assim é o que se espera.
E olha, o velório do sargento, do capitão Cássio, está acontecendo na Avenida dos Holandeses.
Isso.
E ele, daqui a mais alguns instantes, será levado, o corpo dele será levado até um cemitério que fica localizado na estrada de Ribamar, na MA-201, onde ele será sepultado agora pela manhã. E é bom a gente não deixar de registrar, não pode se deixar de registrar, que isso é um fato isolado.
Exatamente.
Que a Corporação Polícia Militar do Estado do Maranhão, felizmente, graças a Deus, ela é composta por uma grande maioria de homens de bem que estão ali arriscando a sua vida para
proteger a sociedade,
para salvar a vida de outras pessoas, para proteger a vida de outras pessoas. Policiais que saem de casa e não sabem se voltam, trocam tiro com bandidos, são visados pelo crime organizado, mas que estão ali por amor à farda. Não somente pela remuneração financeira, pelo salário. Estão ali porque gostam da profissão, exercem a profissão com louvor. Isso é um exemplo disso, é que nós temos policiais aí recebendo medalha de honra ao mérito, medalha por bravura a todo momento, promoção. Então, que fique bem claro que isso aí é uma minoria da corporação, não representa a instituição, a briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão, a quem aqui, em nome da Central de Notícias, nós prestamos solidariedades e mostramos o nosso respeito pela nossa Polícia Maranhense, que é uma das mais bem treinadas do Brasil.
Pois é, infelizmente, aqui como você disse, a gente reforça aí esses votos de solidariedade, principalmente a família enlutada, que Deus possa confortar a todos. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã aqui pela sua emissora. Instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã, aqui pela sua emissora, você continua participando com a gente. É sempre um prazer muito grande tê-los aqui como os nossos teleouvintes aqui todos os dias. E aproveitando aqui que você está acompanhando a gente, quero mandar um recado importante. Temos um recado, né, Carlos Jorge?
Temos.
Importante para você, que é... Vamos começar aqui pelo Rubrax, olha, gente.
Vamos lá.
Eu tenho um recado aqui muito importante, olha, você que anda sentindo moleza no corpo, sentindo fraqueza, também aquela indisposição, às vezes amanhece cansado, anda também sem vontade de trabalhar, de fazer aquela atividade física. Olha, gente, isso aí pode ser uma carência nutricional. Nem todos os alimentos que a gente come no dia a dia tem essa vitamina S que possa realmente nutrir nosso corpo. Então, por falta dessas carências, esses problemas podem acontecer. Mas você pode agora tomar o Rubrax, que é um composto vitamínico de AZ, que vai suprir essa deficiência dos alimentos que ingerimos. Ela vai, além disso, ele vai contribuir para que você não venha adoecer, não possa sofrer de moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Ah, se eu tivesse conhecido o Rubrax antes, viu, Carlos? Olha. Pois é, o Rubrax, ele dá mais vitalidade para o homem, para a mulher, então por isso é necessário que todo casal tome esse complemento, aliás, esse suplemento. Então você pode recuperar a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula ao dia. E o melhor, além de você ter um suplemento de qualidade, não tem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar, até os diabéticos. E o melhor, você vai comprar barato, vai dizer que ouviu aqui no Central Manhã, vai ganhar um desconto especial e não precisa sair de casa para comprar. Basta ligar para o telefone 98-986-06-3142, dizer, olha, eu estou aqui na minha mansão no Calhau, por exemplo, quero receber aqui o suplemento em casa, e você, além de ter o desconto, ainda vai ter toda a comodidade em si. Vai receber um produto de qualidade, pagando barato e sem sair da sua casa. Sabe por quê? Porque esse produto aí, o Rubrax, é um produto natural e tem a garantia Alifarma, que vai trazer saúde para toda a sua família. Mas temos outros também, né?
É verdade. Você que está na prática esportiva, você que está aí nas academias, você que está fazendo a sua caminhada aí todos os dias, praticando esportes nas mais diversas modalidades, nós temos aqui a linha Alifarma. Para o pré-treino, por exemplo, você que está fazendo a prática esportiva, tem o pré-treino BOP, que é uma mistura de energia, disposição e força, por R$44,99. Tem a creatina, é a Puri Absolute. Creatina Puri quer dizer que é uma creatina pura. Sem mistura nenhuma. R$84,99 é para dar ânimo, para dar mais disposição para aqueles que praticam atividades esportivas. E para você que quer ganhar aquela massa muscular, ficar mais bonitão aí, bonitona, você tem aí o 100% Whey Max Titânio, 900 gramas por R$119,99, quase um quilo.
Dá pra usar bastante.
E para você que já não quer ganhar massa, você quer emagrecer, então você tem aí o Dimeflex 4 em 1. Por que que é 4 em 1, Jalber? Porque vem com diurético, termogênico, quebra de gordura e ainda é inibidor de apetite. Aquela fome negra, isso, que não passa nunca.
Aí diminui.
Pois aí diminui. Então você paga apenas R$96,99, mas tem desconto para quem disser lá pelo telefone da Alifarma que ouviu aqui no Central Manhã pelo Jalber Pereira, pelo Carlos Jorge. É só ligar 98606-3142. Eu repito, 98606-3142. O DDD é 98, Alifarma Suplementos. Pois saúde é. Para toda a sua família.
Não perca essa oportunidade. Mas agora vamos até a capital federal, aí com o repórter Nildo Costa, está conosco?
Parece que é Brasil Livre, isso, da Febre Aftosa. Parece que o evento aconteceu em Paris, na França, certo? Não é isso? O Nildo já vem com uma outra situação. Nildo, eu misturei as coisas. É porque eu pensei que você tinha sido enviado para a Cidade da Luz. Eu pensei que você tinha sido enviado para a França, mas você continua no Distrito Federal,
na escuridão.
Bom dia, Nildo.
Eu continuo na escuridão, então. Bom dia, cara.
Não, mas Brasília, Nildo, também brilha. Também brilha.
É para brilhar.
Brilha. Bom dia para vocês, meus amigos. Bom dia, Carlos Roger. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia, James. E bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã. Meus amigos, primeiramente, eu gostaria também de me solidarizar com a nossa Polícia Militar pelo fato que esse terrível que aconteceu. Tempo atrás, nós ficamos aqui estarrecidos também com o fato que ocorreu aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, quando um policial tirou a vida de um colega dentro de uma viatura, né, durante um patrulhamento, durante o trabalho, né? Então, são fatos que entristecem a corporação, com certeza, todos nós da sociedade. Carlos Jorge, você sabe, ontem nós estávamos acompanhando a reunião de líderes, né, aqui da Câmara dos Deputados, né, o presidente da Câmara. Por quê? Porque havia expectativa o que fazer com o projeto de decreto legislativo que busca sustar a decisão do governo de aumentar a alíquota do IOF. E depois da reunião de líderes, né, o presidente da Câmara chamou a imprensa aqui para uma coletiva e decisões serão tomadas. Pois bem, ele disse que depois de uma reunião que ele teve do Senado Federal, o senador Dalvi Alcolumbre, os líderes, né, do governo, tanto da Câmara como do denominador comum, de que deram o prazo aí de 10 dias para o governo apresente uma alternativa, né, de receita que não seja o aumento de impostos. Né? O presidente da Câmara disse que o governo precisa apresentar aqui ao Congresso Nacional propostas estruturantes para o país, que é disso que o país precisa. Acompanhe.
O presidente da República ontem estava em viagem, hoje me parece já está em viagem novamente, então o presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. O que é que nós estamos defendendo, antes que perguntem? Que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda.
O presidente disse também, meus caros amigos, que o brasileiro, a população não aguenta mais tanto aumento de impostos, não aguenta mais pagar impostos neste país.
Nosso intuito na presidência da Câmara é agir sempre com responsabilidade, com equilíbrio, mas também com muita firmeza para deixar claro qual é a posição do Parlamento. Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na Casa com essas medidas. E nós estamos aqui de público comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, a pauta o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele disse também que reclamou, na verdade, que o governo tem mandado para cá, nesses últimos anos, apenas propostas que aumentam a receita. Ele quer mais responsabilidade fiscal, então é por isso que ele pediu essas medidas estruturantes que o governo possa enviar ao Congresso Nacional. Sobre essas isenções, que segundo ele chega a R$1 trilhão, né, somado tudo aí, ele propôs aí uma criação de um grupo de trabalho para que possa discutir essas isenções aqui no Brasil. E o líder do PT aqui na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, ele chamou a atenção que o governo pode paralisar, porque ele tem duas alternativas aí. Ou permanece o IOF do jeito que está, né? Ou então vamos ter um contingenciamento de mais R$20 bilhões. Acompanhe.
Então, na verdade, sobre o IOF, ou se mantém o IOF desse jeito que está, ou então a única solução possível é o contingenciamento de mais de 20 bi. O que o ministro Haddad anunciou ontem, se for essa opção, nós vamos entrar numa situação de shutdown, que é uma situação em que o governo praticamente não roda. Eu tenho falado para o pessoal da oposição que defender a aprovação do PDL é jogar a conta nos mais pobres. Porque na hora de cortar, você corta de onde? Despesa discricionária, programa social, saúde, educação, PAC.
Pois é. Então está aí alerta do líder do PT aqui na Câmara, né, que o Brasil, o governo pode paralisar, segundo ele. Por quê? Porque na semana passada o governo já anunciou um congelamento de R$30 bilhões. Se contingenciar mais 20, vai para R$50 bilhões, né, de contingenciamento. Então é um número muito alto. Vamos aguardar aí o que vão fazer. Foi falado aqui também sobre as emendas parlamentares, né? E aí o presidente da Câmara defendeu as emendas, né, disse que muitos municípios só recebem obras, muitos estados só recebem obras por atuação de deputados, por atuação dessas emendas, né? Então, vamos aguardar e continuar acompanhando aqui. Na semana que vem, nós teremos expediente aqui apenas na segunda e na sexta-feira, terça, quarta e quinta, acontece aí a 11º encontro, né, dos parlamentos do BRICS. Portanto, vamos ter aqui sessão na Câmara. Pode ter... Oi, pois não, Jauber.
Nildo, com essa situação aí dessa fala aí do presidente da Câmara, será que teremos aí redução de ministérios ou não?
É o que ele está praticamente propondo, né, Jauber, que ele diz assim, olha, ele quer, por exemplo, o governo mandou para cá muitas propostas que aumentam receitas, mas não mandou nenhuma para responsabilidade fiscal, que é diminuição de ministérios, que é um corte ali da sua... Não houve isso até agora por parte do governo, né? Então é isso que o presidente da Câmara basicamente cobrou ontem, né? Que o governo se propõe a reduzir gastos, né? E tanto ele, tanto o executivo como o Congresso e judiciário. Ele disse que tem que ser o esforço de todos. Todos têm que ter um esforço para reduzir gastos, para se equilibrar a máquina pública.
Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, mas a gente fica torcendo para que o governo realmente consiga fazer isso, porque aumentar impostos, como disse o presidente da Câmara, só o Carlos Rojas aí que gosta aí de pagar imposto.
Aí eu não aguento mais, viu, Nildo Costa? Aí não dá mais para Carlos Rojas.
Não, ninguém aguenta. Agora é o seguinte, meus amigos, o que chamou a atenção aí foi a fala do líder do PT aqui da Câmara, né? Quando ele disse que paralisa tudo, né, que é o check-down, que eles dão o nome aí, né, que é para um linguajar mais popular para todos, todo mundo entender, é paralisação. Ali é estacionamento do governo. Corta orçamento do, por exemplo, Bolsa Família, corta orçamento do PAC, corta orçamento da saúde, da educação, e assim vai. Vai que sai cortando tudo. E aí paralisa a máquina pública, né? É isso que é a preocupação que o líder do PT falou ontem aqui na Câmara. Eu volto aos estúdios aí com vocês.
Ok, muito obrigado. Obrigado, Nildo Costa.
Um excelente final de semana para você. E só lembrando que hoje é aniversário do chefe, viu? A gente ia deixar para o final, mas acabou aqui escapulindo aqui, já que está aqui com o Nildo Costa também. Hoje é aniversário do chefe, viu? Nosso presidente aqui da diretor-geral, Humberto Fernandes.
Comemorando aniversário hoje, viu, Nildo?
Acabou. Parabéns para ele, muitos anos de vida, felicidade, que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que é, né? Humberto tem ali completando hoje uns 32, 33 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso.
Eu acho que ele é uma pessoa real. Mais de 32 de profissão, viu, Nil?
Não, que eu conheço ele quase isso, né? Que eu conheço ele faz quase realmente isso. Tá então, certo. Assim, meus parabéns ao nosso chefe aí, que ele curta bem o seu aniversário. Felicidades.
Tá certo, okay. Então. Vamos no intervalo, pois né?
Pois é, obrigado aí, Nildo Costa. Vamos a um rápido intervalo. Na volta tem mais Central Manhã aqui pela sua emissora. Estando só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, sempre um prazer muito grande tê-los aqui como os nossos teleouvintes de todos os dias. E você que nos acompanha, olha, trazemos agora um recado muito importante para você que tem problema cardíaco, você que às vezes sente aquele coração acelerado, aquela dor no corpo, viu? Olha, gente, isso aí pode ser problemas que você pode tratar aí com maior facilidade. Sabe como? É só você procurar o ALAG. O ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Você lembra daquele magnésio que nossos pais, nossos avós davam pra gente, aquele líquidozinho branquinho.
Sim, lembro, claro. Tomou muito casal. Claro, tomei bastante.
Pois
tomei
é. Bastante. Aí, então, esse magnésio de malato é a base hoje do ALAG. Então, com apenas uma dose diária de duas cápsulas, você vai ter o seu coração novo de novo. É como se fosse um carro velho, você bota as peças novas, bota um motor novo.
Fica zerado.
Fica zerado. A mesma coisa é o cidadão que começa a tomar o ALAG. O ALAG ele vai prevenir várias doenças, principalmente aquelas cardiovasculares, ou seja, doença do coração, vai ter também a sua melhor qualidade de vida, porque ele vai aliviar o estresse e muitas outras doenças. Então, não perca tempo, ligue agora mesmo para o 98986063142. Você vai dizer que ouviu aqui no Central Manhã que você vai ganhar aquele desconto especial e também pode receber o produto aí na comodidade do seu lar. Só ligar, dizer que ouviu aqui, vai ganhar o desconto e também vai receber o produto na sua casa. O ALAG é um produto natural com a garantia Alifarma. ALAG, saúde para toda a sua família. Tem gente participando com a gente já?
Tem gente no chat, a Maria Lopes desejando um bom dia a toda a equipe maravilhosa, um final de semana abençoado para você também e para sua família toda, tá bom, minha amiga Maria Lopes? Olha, o Ribamar Fernandes está desejando um bom dia ao Jaube, ao Carlos Roger e estendendo um abraço para o Humberto Fernandes que está completando mais uma primavera, já a gente fala sobre isso. Mas olha, gente, tem o Jota Queiroz, tá dando um bom dia, abraçando aí todos, tá dizendo que o Carlos Roger tá na paleta. Muito obrigado.
Olha, o Jota Queiroz tem total audiência naquela região de Bacabal.
A gente pede é feio para a elegância do Jota Queiroz. No sistema Jaguarema, canal 6, o Jota Queiroz também está na rádio Meio Norte, em Vitorino Freire, lá na região é audiência total na Meio Norte FM 91.9. Olha, tem também Antônio Lima desejando um excelente dia para todos os familiares aí da Central de Notícias. A Maria Lopes volta falando que no Brasil muitas pessoas estão na polícia, não passam por uma avaliação mental. Não, todas as pessoas que entram na polícia, dona Maria Lopes, elas são submetidas a exames psicológicos. E isso não é no dia que entra somente. É constante. De 6 em 6 meses, os policiais militares passam por uma avaliação psicológica feita por psiquiatras e psicólogos e psicanalistas da própria Polícia Militar. A gente tem que falar
o certo. Em qualquer segmento sempre vai acontecer aquelas coisas isoladas.
O problema mental hoje é uma doença do século.
Exatamente.
Olha, Jalber, teve explosão de banco, teve assalto a banco no interior do estado. Criminosos chegaram no município de Carolina, a região sul do estado do Maranhão.
Lá onde tem aquelas lagoas bonitas.
Olha só as imagens, Jalber, como é que eles chegaram aí, ó. Caramba. E essa imagem aí é já com refém. Ali, sem camisa, as pessoas sem camisa são reféns que eles colocam na mala aí da caminhonete, que são pessoas que servem como escudo humano. Então, eles chegaram fortemente armados, usando a população como refém. Eles assaltaram a agência do Banco do Bradesco, e o Bradesco que já está querendo fechar 20 agências.
Pois é.
Aí tem uma agência em Carolina assaltada. Logo após o roubo, eles deixaram o local levando sacos de dinheiro. Os reféns foram liberados e atearam fogo aí, eles atearam fogo nos veículos, que é uma prática deles, para que não apareçam aí as digitais. Porque eu não sei se você sabe, Jalber, mas a perícia, ela procura dentro do veículo até fios de cabelo, para saber se o DNA bate com algum homem já com ficha criminal. A nossa perícia criminal é uma das mais bem preparadas do planeta, a perícia criminal do Brasil, e não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro. Então aí, ó, gente, num caso desse aqui, só para deixar mais esmiuçado, um assalto desse aí envolve quadrilhas organizadas, treinamento de guerra, esse armamento que muita gente pensa que pertence a esses assaltantes, geralmente ele é alugado, ele é locado em outros estados, principalmente na região sudeste do... Olha só isso aí, ó. Isso é tiro de fuzil, jovem. Isso é tiro de 7.62. Essa zoada eu conheço.
Eu acredito que pode ser também de dinamite, não?
Não, aí é tiro de 7.62. A dinamite, a explosão é um pouco maior. Mas durante esse assalto, eles utilizaram bananas de dinamite. E essas bananas de dinamite, geralmente, eles roubam. Eles assaltam pedreiras. Você sabe o que é pedreira, né?
Sim, cara? Sim.
E eles, nessas pedreiras, eles roubam. Antigamente, eles compravam no mercado negro. Agora, eles estão roubando, assaltando.
A banana de dinamite que serve para quebrar as pedras grandes e transformar em pedra.
Exatamente.
Preta.
E você sabe de outra coisa? Uma quadrilha foi presa algum tempo atrás, porque ela alugou uma pedreira para dar treinamento para os assaltantes como utilizar o dinamite.
E aí não pode. Aí
não é porque
pode.
Você não pode fazer o treinamento numa praça.
É, não dá.
Então, na pedreira não causava suspeita, porque a explosão a pessoa que escutava de fora dizia, não, estão trabalhando. E eles estavam trabalhando, treinando para aprender a explodir banco.
Agora e o resto do dinheiro que sobrou lá do assalto?
Ainda não foi divulgado, inclusive, o valor. Olha aí, ó. Ó como é que ficou a agência. Olha, é importante lembrar nessa imagem aí, Jalber, que já está começando a ficar comum aqui no Maranhão, e eu fico mais chateado porque não é comum em outros estados. Mas no Maranhão a população já está profissional. Quando os assaltantes deixam a agência, eles entram na agência bancária. Ali pode ter resto de explosivo. Entendeu? Pode ter uma opção de coisa. E inclusive é crime. Quando você entra numa agência que foi assaltada...
Ainda vai deixar essa própria digital lá.
E se você... Não, eu não sei se você percebeu, mas eles estão ali procurando dinheiro. A população está aí catando papelote no chão para ver se sobrou ali uma notinha de 100, uma notinha de 200 reais. E tudo isso é filmado. E eles filmam com os próprios celulares dele. E a polícia vai chamar todo mundo que entrou na agência para conversar. Então, se você estiver numa cidade, principalmente no interior do estado, e assalto a banco não é comum em São Luís.
Principalmente na região do delegado Carlos Ferro.
Lá de Barra do Corda,
que
né?
Que fez devolver o arroz.
Devolve arroz, devolve tudo. O último caso que teve lá, o caminhão tombou com refrigerante e ninguém teve coragem de pegar uma garrafa, porque o delegado já tinha feito a primeira com arroz.
Lembraram do Carlos Ferro.
Lembraram do arroz. Então, olha, para você que mora nas cidades do interior do estado do Maranhão ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque nós estamos na internet, nós estamos no YouTube também, não entre, fique o mais longe possível das agências assaltadas, porque você também estará praticando um crime, pode ser acionado pela justiça e você também pode se explodir se tiver um restinho de dinamite lá dentro.
Tá aí, o recado tá dado. Olha, gente, continuando com as informações policiais, dois homens foram presos, viu, Carlos Jorge, após serem flagrados transportando drogas e uma grande quantia em dinheiro. Isso aconteceu na BR-135, na altura do quilômetro 23. Acredito que ali nas proximidades já da ponte do Estreito dos Mosquitos. Sim. A apreensão foi feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Durante uma abordagem de rotina, os policiais, portanto, pararam um caminhão Scania vermelho.
Olha o tanto de droga aí, mano.
Que trafegava com o farol esquerdo queimado. Olha só.
Olha a droga pura aí, ó. Deixa eu ver que droga é essa aí. Deixa eu ver se o policial abrir esse saco aí pra gente ver que droga é essa aí, ó. Tá aparecendo substância semelhante à cocaína. Tá aparecendo, né? Crack, ele falou.
A pasta base crack.
O policial militar falou crack. E olha, ali naquele montante tem 150 mil reais, jovem.
É mais dinheiro que foi tirado aí de circulação de forma irregular, claro, dinheiro que ia fortalecer ainda mais essa quadrilha.
De parabéns à Polícia Rodoviária Federal.
Pois é. E o homem também foi condenado por matar o próprio avô lá na cidade de Conceição do Lago Açu. Conceição do Lago Açu, que está em outra região e que não conhece, que é na região de Bacabal.
Meu Deus
do céu. Fica aí mais de 360 quilômetros distante da capital São Luís. Segundo o inquérito policial, viu, Carlos Ojo, José Coelho, de 59 anos, ele foi morto a pauladas por causa de uma herança, viu? Por causa de uma herança.
Por causa de dinheiro.
Pois é. O crime aconteceu no dia 3 de agosto de 2011, lá no povoado Itães, na zona rural daquela cidade. Além do neto da vítima, um outro homem também foi condenado pelo crime de homicídio. Os réus Antônio de Jesus Vieira e Ismael Coelho de Andrade, neto da vítima, foram julgados nessa quarta-feira, lá na primeira vara criminal da cidade de Bacabal. Agora vão pagar pelo crime que cometeu. A justiça é tarda, mas não falha.
Não falha.
E com essa a gente vai a um breve intervalo. Na volta tem mais Central Manhã aqui pela sua emissora, com muito mais informações desta sexta-feira. Estande só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Para conter os casos do vírus influenza no Maranhão, o governo do estado está realizando várias ações e intensificando a vacinação. Ampliou o número de leitos nos três principais hospitais da rede estadual. Reforçou o efetivo médico nas UPAs e demais unidades de triagem. E está orientando e dando suporte técnico às equipes de imunização dos municípios, além de fortalecer o abastecimento da vacina em todo o estado. O governo também estará implantando em breve um hospital de campanha para adultos e idosos com sintomas leves de gripe, como febre, tosse e mal-estar, sem dificuldade respiratória grave. E não esqueça, o melhor remédio é sempre a prevenção. Vacine-se. Recomendamos o uso de máscara em locais aglomerados, higienize sempre as mãos e, para proteger a sua família e amigos, cubra a boca ao tossir ou espirrar. Trabalhar para todos é cuidar da saúde da nossa gente.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã e vamos direto aqui com a participação do nosso repórter Jonas Mendes. Jonas,
ao vivo,
ao vivaço. Jonas, muito bom dia para você. Onde é que você se encontra aí nesse momento, Jonas?
Bom dia, companheiros. Aqui na Avenida Vitorino Freire, bem próximo à Praça do Gato. Sendo que aqui já não tem mais gato. Tem apenas espaço de lazer. E aí, vez por outra, a gente encontra um gato por aqui abandonado. Tem um aqui que, meu Deus do céu, dá dó de ver esse gato. O gato sujo, lambudo, não aparece ninguém para cuidar do gato. mas para tomar conta do espaço do gato, tá ali. O cara botou um trailer, tá comercializando, ganhando dinheiro à custa do gato.
A praça é gato.
É isso mesmo, né? É ex-gato, ex-gato. É verdade, aqui na Vitorino Freire, certo. E, amigos, hoje está acontecendo, nesse exato momento, uma operação do IMEG para fiscalizar, na verdade, ali esse comércio que tem, ou que tem hoje no comércio, essa modalidade de tudo é 20, né? Não tem uma. Antigamente era 1,99, aí acabou. Aí inventaram agora o tudo é 20. Então o IMEG está fazendo uma fiscalização, evidentemente que para saber a qualidade, né, desse produto que está sendo vendido e por que está sendo vendido por esse valor. Na Rua Grande, nesse exato momento, a coisa está acontecendo. E aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, onde nós já passamos agora há pouco também aqui com a unidade móvel, aqui, ó, você olha aí, a unidade móvel da Central de Notícias aqui. Isso aí
é o estúdio circulando. Avançado, né, Jonas? É o estúdio avançado.
Exatamente. Da o estúdio móvel está aqui, ó, da Central de Notícias Brasil. Você que está acompanhando Maravilha. Nesse momento, aí em qualquer comunidade aqui do nosso Maranhão, especialmente em região metropolitana de São Luís, e precisar da presença da unidade móvel aí, do estúdio avançado, certamente que a nossa produção, ela vai facilitar, ela vai fazer por onde a reportagem chegue até lá e, evidentemente, que vai conferir as condições que está aí na sua cidade. Então, aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, apenas 3 corpos deram entrada e a gente lamenta, né, porque mortes violentas, o corpo do capitão lá daquele caso da Polícia Militar entrou, também o corpo procedente lá de Santa Inês, também vítima de arma de fogo, e uma situação menos dolorosa, uma vítima que é procedente lá do Hospital Dutra, o corpo que deu a entrada. Falando em morte, infelizmente, a gente tem que lamentar aqui o que aconteceu com o colega desportista, o Luiz Carlos, presidente lá da Vila Luizão, do Departamento de Futebol, ele que presidia a AFEMA, Associação de Árbitros do Estado do Maranhão, e ele faleceu ontem. O corpo dele foi velado durante a tarde, a noite, madrugada, e o sepultamento está confirmado para acontecer hoje, às 9 horas da manhã. E aqui a unidade móvel, com aquela sensibilidade à classe esportiva aqui do Estado do Maranhão, certamente que vai conferir, acompanhar esse momento doloroso para o nosso futebol de base aqui do nosso estado. Agora, melhorando um pouco o clima, só reforçando que hoje é a largada oficial do São João, o maior do mundo, que é aqui no Maranhão, na Praça Deodoro, a partir das 16 horas, com um grande cortejo que vai fazer aquele trajeto ali pela Rua Grande até a chegada aqui no Centro Histórico, na Praia Grande, ali próximo à Casa do Maranhão, onde terá uma grande concentração dos grupos juninos. Quando eu falo em grupo junino, você fala todos os sotaques que nós temos aqui. É dança de coco, cacuriá, tambor de crioula, boi, de todos os sotaques, no mínimo aí 5 sotaques serão representados nesta largada oficial da Festa Junina do Estado do Maranhão, hoje, sexta-feira, a partir das 16 horas na Praça Deodoro. E essa aqui, ó, a unidade móvel, estúdio avançado da Central de Notícias Brasil, com o aval do nosso comandante Humberto Fernandes, da nossa comandante Tereza Cristina, estaremos juntos lá para trazer essas informações ao vivo. Só lembrando, transmissão ao vivo a partir das 18 horas aqui pela Central de Notícias Brasil e toda a rede de rádio e também emissoras de TV que compõem essa rede. Obrigado, companheiro. Bom dia.
Obrigado. A gente que agradece,
Jonas. Obrigado ao Jonas Mendes. Aí uma boa pedida, uma boa opção para você que gosta aí das manifestações culturais, já se aproximando o período junino, nada mais do
a
que...
A Central não pode ficar de fora
participar dessa
né?
concentração e, claro, a Central vai estar presente para trazer todos os detalhes, Carlos Jorge.
É verdade, aí considerado a maior festa junina do mundo.
Você
né?
brincou muito boi, brincou quadrilha?
A gente trabalhou muito.
Trabalhou, acredito.
A gente trabalhou muito durante o período junino.
É bom porque o jornalista, ele se diverte trabalhando.
É, mas agora a gente já numa certa idade, quem assume é a nova geração, que é o Jonas Mendes.
Nova geração, né? Gostei dessa.
Olha, a Jalber Pereira esteve ontem lá na Assembleia, né, Jalber? Você esteve lá. E lá na Assembleia Legislativa, primeiro encontro lá de mulheres legisladoras, mulheres que fazem parte da política. Resumindo, é isso. A reportagem é de Jalber Pereira.
A Assembleia Legislativa realizou na manhã dessa quinta-feira o primeiro encontro de mulheres legisladoras do Maranhão. O evento aconteceu no auditório Fernando Falcão e reuniu deputadas, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas e lideranças políticas de todo o estado. O objetivo do encontro foi discutir a atuação da mulher na política do Maranhão, como afirma a presidente da casa, a deputada Iracema Vale.
Feitas para estarem aqui, são mais de 400 mulheres. Início de mandato, é bom se dizer, para nós estarmos aqui fortalecendo esses mandatos dessas vereadoras, dessas mulheres em todo o estado do Maranhão. Também temos o objetivo de ampliar, né, as procuradorias da mulher, fazendo com que tenha uma ampliação da rede de apoio às mulheres nas câmaras municipais. Nós somos 217 municípios e mesmo com um grande avanço dos dois anos que se passaram, que passamos de 12 por aí para 84, ainda somos 217 municípios. Não conseguimos atingir ainda nem a metade dos municípios do Maranhão.
Também participou da solenidade a procuradora da mulher, a deputada doutora Viviane, que falou desse grande momento para as mulheres no estado.
Uma causa para que a gente possa cada vez mais fazer essa união e estar cada vez mais ocupando nossos espaços de poder com dignidade, que é essa nossa defesa, a defesa do direito da mulher com a dignidade que ela merece.
Durante o encontro, foi apresentado a rede de apoio às mulheres com informações sobre o funcionamento da Procuradoria da Mulher e o procedimento para sua instauração em municípios. A secretária estadual da pasta, Abigail Costa, esteve presente e falou da importância sobre o fortalecimento do segmento no estado.
A política de defesa da mulher no enfrentamento à violência, ela é feita pela rede, sim, pela rede de enfrentamento à violência. Mas eu acho que este é um papel não só da rede de enfrentamento à violência, mas de todas e de todos nós. Mas a rede, ela é composta pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela segurança pública do nosso estado, com as forças policiais, com a polícia militar, com a polícia civil, com a perícia também, que é muito importante na construção das provas, com a Secretaria de Estado da Mulher, que faz esse papel de articulação das políticas de enfrentamento à violência, e com todos os segmentos sociais, com toda a sociedade civil organizada.
O encontro reuniu ainda representantes de várias correntes políticas do estado, como a vereadora de São Luís, Flávia Berthier, que definiu o momento como de união de forças para as legisladoras femininas no estado.
A união das mulheres certamente vai fazer toda a diferença, né? Mulheres legisladoras, fazer a diferença na política do Maranhão, políticas públicas para todo o Maranhão. E eu sou a primeira secretária da Unipav, que é a união de parlamentares vereadores no estado do Maranhão, né? Que tem como a presidente a Concita Pinto, vice-presidente também da Câmara de Vereadores aqui em São Luís. E para nós é um marco na história do Maranhão. Eu sou Flávia Berthier, sou vereadora de direita. Mas aqui tem outras vertentes também, tem vereadores não só da direita, mas nós temos a mesma percepção de que quer fazer pelo nosso povo, pelo nosso estado. Então estamos todas juntas aqui para avançar cada vez mais.
O governador Carlos Brandão foi representado pelo secretário extraordinário para assuntos municipalistas, Orleans Brandão. Reportagem, Jalber Pereira.
Pois é, Carlos, nós estivemos lá nesse grande evento e, olha, foram quase 400 mulheres legisladoras, mulheres envolvidas na política de todo o estado do Maranhão.
E ainda ganhando respeito e o reconhecimento dos homens,
pois
como
é.
No caso do secretário. Orleães Brandão, que fez questão de participar do evento, foi convidado pela Assembleia Legislativa e lá esteve presente o Orleães, que tem circulado aí pelo Maranhão inteiro, prestigiando e dando atenção para a comunidade maranhense.
Olha, Carlos, hoje, para fechar aqui e trazer as últimas informações, de hoje, sexta-feira, dia 30, é o último dia para que você possa declarar o seu imposto de renda. É, hoje, portanto, o último dia, 30 milhões, por exemplo, de contribuintes já haviam enviado suas declarações. Para quem ainda tem dúvidas e ainda não conseguiu reunir todos os documentos necessários, especialistas recomendam que a declaração seja entregue dentro do prazo. Se não entregar dentro do prazo, aí poderá ter alguns problemas com a Receita, não é isso, Casoja?
É verdade, tem que fazer a declaração porque o leão, ele não perdoa, não viu? Perdoa. Ele não perdoa. Olha, Jalber Pereira, para finalizar, a gente já aproveita aqui para finalizar, meu caro diretor, a gente já deseja um excelente, muita saúde.
Isso.
Muita saúde.
Meus parabéns aí.
Muita paz aí para o companheiro jornalista, apresentador oficial do Central Manhã, diretor da Central de Notícias Brasil. Ele não gosta de ser chamado de...
Ele disse
que ele nem conhece o diretor. Mas o Humberto Fernandes, a gente tem um respeito muito grande por ele. Não é porque nós trabalhamos junto com ele aqui na Central de Notícias. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Humberto Fernandes há muitos anos atrás e em diversas emissoras diferentes, em vários prefixos. A Central de Notícias é mais um. Então, o Humberto Fernandes a gente admira pela trajetória. É um homem que nasceu lá no município de Sucupira do Norte, região sertão aí do estado do Maranhão, uma cidade aí que na época não mostrava perspectiva nenhuma. E ele veio ali devagarinho, começou no rádio e entrou aí para a assessoria de comunicação política, chegou na capital maranhense e manifestou o sonho de criar uma agência de comunicação que produzisse material jornalístico para a TV, para o rádio, para a internet. E muitas pessoas até diziam: Humberto Fernandes, você está pensando assim, viajando muito.
Na maionese.
E ele disse: então me aguarde. Então aqui a gente quer lembrar que a viagem que as pessoas falavam, o sonho impossível que as pessoas falavam,
hoje é realidade.
Hoje é realidade. Nós estamos aqui e de dentro do estúdio do Central Manhã, Humberto Fernandes, eu, o Jalber Pereira, o Cleobert Costa, o Jami Chaves, a Janaína Cerejo, todos os editores aqui da Central de Notícias Brasil, desejamos aí parabéns a você, muitos anos de vida, e que você continue aí sonhando alto, porque a gente sabe que se o Humberto Fernandes sonhar alto, a gente vai junto nesse sonho.
Com certeza.
Tá certo? Muito obrigado aí a todos pela companhia, né, Jalber?
Um excelente final de semana a todos que nos deram aí o imenso prazer com o carinho da sua teleaudiência. E na próxima segunda-feira estaremos aqui neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Gente, eu tenho muito orgulho de falar do Maranhão para onde eu vou. E agora eu tenho ainda mais um programa Maranhão Livre da Fome. Renda mensal de R$200, mais R$50 para cada criança de até 6 anos. Cerca de 95 mil famílias que ainda vivem na pobreza extrema. Garantia de renda de R$218 por pessoa de cada família. Tem mais, assistência médica e odontológica, capacitação profissional para maiores de 16 anos entrarem no mercado de trabalho e fortalecimento do comércio local. Maranhão Livre da Fome. É nosso povo com segurança alimentar, trabalho e dignidade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Música.